Senhores deputados, boas tardes, bons dias. Vamos dar início à audição do Sr. Dr. Domingues Miguel Soares Farinho, na sequência de uma renúncia que houve na Comissão Nacional de Eleições e, portanto, atempadamente, o que é sempre bom de assinalar, foi apresentado um candidato, neste caso foi o Partido Socialista a apresentar a candidatura do Sr. Domingues Soares Farinho, membro da Comissão Nacional de Eleições. Os senhores deputados têm o currículo do Sr. Muito sumariamente é licenciado em Direito, tem o mestrado em Ciências Jurídico-Políticas, foi assessor jurídico de vários membros do Governo, é advogado, foi diretor do Gabinete para a Resolução Alternativa de Litígios do Ministério da Justiça, membro do Instituto de Ciências Jurídico-Políticas da Faculdade de Direito de Lisboa, membro do Conselho de Acompanhamento dos Julgados de Paz, foi árbitro do Conselho de Arbitragem Administrativa e tem várias obras publicadas que Vossas Excelências poderão consultar nos documentos que receberam dos serviços da Comissão. Eu combinei com o Sr. Domingues Soares Farinho que iniciaríamos já a audição com as perguntas dos senhoras e senhores deputados, juntaríamos as perguntas e, no fim, o Sr. responderia a todas elas. Sr. Deputado Pita-Mecha, vai fazer? E o Sr. Deputado Pita-Mecha, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Soares, bom dia. Sr. Doutor, bom dia também. Queria cumprimentá-lo em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista e referir que realmente a Comissão Nacional de Eleições, que é um órgão histórico do nosso sistema eleitoral, é um órgão não só importante como neste momento está muito na ordem do dia, porque nós vamos fazer esta eleição justamente num período eleitoral e, portanto, são mais acutilantes os temas que estão em debate e certamente o Sr. já se debruçou sobre eles e terá algumas opiniões a expender sobre os mesmos. Eu só lhe queria pôr duas questões para lhe permitir depois falar sobre elas, que eram as seguintes. Em primeiro lugar, sobre a própria Comissão Nacional de Eleições, o que é que o Sr. acha sobre a organização, o funcionamento e a inserção sistemática da Comissão Nacional de Eleições do nosso sistema eleitoral. A Comissão Nacional de Eleições tem que conviver com diversos outros organismos, designadamente com a Direção-Geral da Administração Interna, que veio a substituir o antigo STAP, e que tem um papel também a desempenhar no processo eleitoral, muitas vezes muito arrumado ao pé daquilo que é o papel da Comissão Nacional de Eleições. Não sei se às vezes se tocarão ou se pisarão. A Comissão Nacional de Eleições também tem um papel, muitas vezes, muito próximo daquilo que os tribunais têm nos processos eleitorais, quer os tribunais das comarcas, quer o Tribunal Constitucional. Há uma interação muito próxima. E também muitas vezes decisões que podem ser talvez conflituantes ou que podem as duas entidades ser chamadas por isso pronunciarem-se. Aliás, eu recordo-me que neste processo eleitoral que estamos a viver houve um assunto particularmente complexo e até polémico, que era a questão da aplicação da lei da limitação dos mandatos, que no fundo se acaba por configurar como uma inelegibilidade especial, nos termos da lei, uma inelegibilidade especial. E isso compete realmente aos tribunais, e assim ocorreu, tomar essa decisão nos termos do processo eleitoral, e não em termos de outros processos que foram sendo inventados anteriormente, mas no próprio processo eleitoral, com o recurso afinal para o Tribunal Constitucional, assim ocorreu. No entanto, a Comissão Nacional de Eleições, em tempo anterior, pronunciou-se acerca disso e até disse como é que deviam ser feitas as listas, como é que devia ser aplicada essa lei. Por acaso, a decisão final do Tribunal Constitucional é coincidente com aquela posição que tomou a Comissão Nacional de Eleições, mas podia não ser. E, portanto, realmente há uma reflexão que me parecia importante que nós, até todos nós um dia pudéssemos fazer sobre o papel da Comissão Nacional de Eleições, a sua inserção no sistema e principalmente esta sua relacionamento com o DGAI, o ex-STAP, em que há muitas funções que são parecidas ou às vezes iguais, sendo que a grande diferença talvez seja, enquanto o DGAI é um organismo do Estado, do Governo, a Comissão Nacional de Eleições é um órgão independente, tipo especial, e tem lá os representantes dos partidos, não é? Portanto, tem essa solução. Não sei se isto um dia poderia haver aqui alguma fusão nisto, alguma equiparação. Portanto, este era um ponto sobre esta sistemática. O segundo ponto, que naturalmente é quase uma pergunta obrigatória, todos devem fazer, é esta. Um dos pontos principais com que a Comissão Nacional de Eleições debate atualmente é acerca dos debates eleitorais, da cobertura jornalística das campanhas no contexto da igualdade de oportunidades que a lei estabelece. E há aqui, de facto, uma espécie de um conflito de interesses ou conflito de leitura. Que é este. Por um lado, a lei que temos em vigor, que é a lei eleitoral e a lei de cobertura das campanhas eleitorais, que aliás é um decreto de lei salvo erro específico de 1975, que centra a sua preocupação na igualdade de oportunidades dos candidatos. Quer dizer, à partida, para cada eleição, para essa lei, todos os candidatos estão no mesmo ponto, no mesmo ponto de partida. E depois isso conflitua com a leitura, digamos assim, jornalística, de cobertura jornalística, que tem critérios editoriais, critérios de outra natureza. E, portanto, neste momento há uma polémica, como se sabe, né, grande, entre aquilo que a Comissão Nacional de Eleições pensa, no fundo, interpretando e aplicando a lei que existe, a lei eleitoral que existe, e como é que deve ser feita a cobertura das campanhas jornalísticas em termos dos órgãos da comunicação social, dos critérios dos órgãos da comunicação social, conflituando com os critérios da lei, e a Comissão Nacional de Eleições está realmente no foco desse problema. A própria ERC, Entidade Reguladora de Comunicação Social, também tentou intervir nesse aspecto. Há, portanto, aqui um assunto que é deveras complicado e que, se calhar, terá algumas evoluções no futuro. E que a Comissão Nacional de Eleições vai ter que, durante esta campanha, certamente muito porfiar à volta desse tema. E, portanto, eram estas as questões que gostava de ouvir o Sr. Doutor. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Pita Ameixa. Sr. Deputado João Lobo, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sr. Doutor Domingos Farinho. A presente audição insere-se no âmbito de eleição dos titulares dos cargos exteriores à Assembleia da República, cuja designação lhe compete. Entrevê-se do currículo vitae apresentado por Vossa Excelência uma devoção à causa pública. Não de certo no sentido da antiga devoção ibérica, mas na magna e decisiva inscrição do conceito de interesse público, assumido na vertente padrão fundacional e plurimodal da organização societária. Referência pressuposta e pressuponente que afere os critérios da licitude e validade do ato administrativo. Há mesmo um trabalho sobre a suspensão de eficácia do ato administrativo, que consta do currículo, mas ainda na esfera mais ampla, de contornos dinâmicos, sempre em incessante abertura, do interesse comunitário, sem perder de vista o anteposto princípio, aqui decisivo, pro libertate. Essa busca resulta do já valioso espectro curricular, de onde se lubriga o contacto íntimo com o direito público, a disciplina do ato administrativo, evidentemente que a Comissão Nacional de Eleições compete, a experiência secante com a esfera da administração interna, a experiência como docente, jurista e depois advogado. Evidenciam-se do currículo vitae as aptidões e as habilitações políticas, jurídicas e técnicas requeridas hoje, com redobrada insistência, suscetíveis de propiciarem íntima conexão do nosso sistema político-formal, que se constitui em garante da expressão mais aperfeiçoada do sistema democrático que se persegue. Reclama a lei a qualidade de cidadão de reconhecido mérito, ao qual a bancada do Partido Social Democrata lhe reconhece, exigida pela magnitude, importância, dificuldade das tarefas a desempenhar, a quem é conferido estatuto de inamovibilidade e independência no exercício das suas funções. Muitas e novíssimas questões se colocam a ponderar e a resolver num sistema político onde o aparelho operatório formal deverá receber o incessante influxo do concreto pulsar da vida a densificar e a vivificar o fenómeno democrático. E aqui se inserem as questões finais do Sr. Deputado Pita Ameixa. A lei atribui à Comissão Nacional de Eleições competência relativamente a todos os atos de recenseamento eleitoral e de eleições para os órgãos de soberania, de regiões autónomas e do poder local. Sobre algumas dessas questões, peço o juízo de Vossa Excelência. Primeira, à luz da eficácia e da conformidade de posições como considera as relações no quadro das competências e funções da Comissão Nacional de Eleições com o Tribunal Constitucional. A situação dos candidatos que foram considerados inelegíveis, que estão também já colocada pelo Sr. Deputado Pita Ameixa, no quadro da lei da delimitação de mandatos, no âmbito da própria lei da reorganização administrativa, qual a posição da Comissão Nacional de Eleições e a posição do Tribunal Constitucional? Como compatibilizar estas duas situações? A situação é complexa. Porquê? Porque há situações em que, de facto, a Comissão Nacional de Eleições emitiu um parecer, no sentido de que não havia inelegibilidade, e que, portanto, aqueles que já tinham exercido as funções de Presidente de Junta durante 3 mandatos consecutivos poderiam candidatar-se a um quarto mandato na situação de agregação, mas, mais tarde, como sabemos, o Tribunal Constitucional veio dizer que sim, em consonância com a posição da Comissão Nacional de Eleições, todavia, pode ter havido situações em que o recurso para o Tribunal Constitucional não foi conhecido, uma vez que pode não ter havido protesto da decisão do Tribunal relativamente à inelegibilidade. E o Tribunal Constitucional rejeitou a candidatura. E agora, qual é a posição da Comissão Nacional de Eleições relativamente a uma candidatura rejeitada pelo Tribunal de Comarca perante a aceitação e a declaração de elegibilidade do Tribunal Constitucional nesse caso, nessa situação? Existem vários casos no país e certamente que a Comissão Nacional de Eleições terá de equacionar essa situação. Porquê? Porque trata-se de uma decisão única, é insuscetível de repetição. A posição das 3 acórdãos para que a jurisprudência se torne obrigatória não vejo como possa ser realizável, de modo que a Comissão Nacional de Eleições tem um problema sério, ou poderá ter, entre mãos. Como resolver essa questão, senhor doutor? Segunda questão. Não sei se o senhor doutor Domingos Farinho tem conhecimento da proposta da Lei 170-12 do Governo, mas eu evidencio para, evidentemente, depois formular um juízo, se assim o entender, que altera alguns aspectos do sistema de elegibilidade nas eleições para o Parlamento Europeu dos cidadãos da União residentes num Estado-membro e que não tenham a nacionalidade desse Estado-membro, mas sim de outro Estado-membro. Essa proposta de lei prevê a eliminação de requisitos de os candidatos terem de apresentar atestado emitido pelas autoridades do Estado-membro de origem, comprovativo de que não se encontravam privados da capacidade eleitoral passiva nesse Estado-membro, qual é substituído por uma declaração dos próprios, e aqui em que estes declaram não se encontrarem privados de se apresentar como candidatos no Estado-membro de que é nacional. Mas aqui põe-se uma questão. É que esta competência não é da Comissão Nacional de Eleições, é da competência do Tribunal Constitucional, e agora prevê-se que a secção competente do Tribunal Constitucional possa depois, em contacto com a DGAI, e depois, que serve de ponto de contacto nacional, estabelecer, então, relações com o ponto de contacto do outro Estado-membro do candidato que não é nacional, do Estado-membro em que se candidata. E, portanto, o juízo que lhe pedia era saber se, efetivamente, deverá ser o Tribunal Constitucional a continuar a ser essas matérias, ou, pelo contrário, deverá ser a Comissão Nacional de Eleições a apreciar e a ponderar estas situações e a servir de ponto de contacto, justamente porque me parece que não é propriamente uma questão do Tribunal Constitucional, mas pedir então um juízo. Depois, a questão era saber se deverá ser a Comissão Nacional de Eleições a superintender no processo e ser ela, e não o Tribunal Constitucional, a ser competência para administrar o processo eleitoral das eleições para o Parlamento Europeu. Deixar esta questão em aberto para ver se é possível, então, equacionarmos esta matéria. Depois, há aqui uma matéria que eu também lhe pedia um juízo, que era o seguinte, sobre a competência e o funcionamento, a lei estabelece que compete à Comissão Nacional de Eleições decidir recursos que os mandatários das listas e os partidos interpuserem das decisões do governador civil. Todavia, agora, o governador civil não existe, e agora, como se resolve esta questão e qual é o órgão com competência para dirimir estas questões? Finalmente, Colocava-lhe também uma outra questão, já referenciada pelo Sr. Deputado Pita Ameixa, que é o seguinte. No quadro da administração eleitoral das eleições, a interpretação do dever de zelar pela igualdade de oportunidades e tratamento de cidadãos e das candidaturas, no quadro da campanha eleitoral para os órgãos da administração local, tem suscitado intensa polémica. Eu diria mesmo intensíssima. É o problema dos SMS, é o problema dos e-mails, saber se, sendo pagos, deverão ou não integrar propaganda entre comas, informação política, e, portanto, os órgãos da comunicação social, por outro lado, designadamente as televisões, queixam-se e alheiam-se da campanha e consideram que a sua cobertura será reduzida. Temos aqui a questão do princípio fundacional do princípio pró-libertate. E, tendo eu lido uma entrevista do Sr. Juiz Conselheiro, Presidente da Comissão Nacional de Eleições, Fernando Costa Soares, considerando que, fazendo fé neste resumo, refere-se que as eleições são são a base primeira da democracia, que devem antepor-se e determinar as programações e critérios editoriais em termos destes últimos respeitarem aquela. A questão que lhe pergunto é o seguinte. Parece que as eleições são critério formal decisivo. Mas esse pulsar da vida, como se compatibilizar agora com as normas que regulamentam estas novidades? Ao nível da Comissão Nacional de Eleições. E, portanto, a pergunta, em síntese, é esta. Deverá a liberdade de imprensa adaptar-se às normas? Como é que o Sr. Doutor considera esta situação? Muito obrigado, Sr. Presidente. Peço desculpa, muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Adriano Zaginho, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. O meu papel aqui, começo naturalmente por cumprimentar o Sr. Doutor pela sua presença nesta comissão e desejar naturalmente as maiores felicidades para o cargo a que também se apresenta. A minha posição acaba por estar facilitada, uma vez que já lhe formularam perguntas às quais eu gostaria também de ver e de ter alguma resposta. No entanto, vou de alguma forma colocar pelo menos aquela que eu considero uma das principais perguntas e, no meu modo, talvez um bocadinho mais incisivo. De facto, a polémica que agora está despoletada em torno da Comissão Nacional de Eleições coloca o acento tónico naquilo que se considera ser, de alguma forma, um equilíbrio de direitos. Temos, de facto, por um lado, a igualdade de tratamento e a igualdade de oportunidades, mas temos depois, por outro, a liberdade de imprensa. E todos nós bem sabemos que para que haja restrições, essas restrições devem ser devidamente ponderadas, ao abrigo do princípio da proporcionalidade, analisando obviamente qual é que é o fim e perceber se este meio é ou não o meio adequado para alcançar. Nisto, a questão que se coloca leva-nos a olhar para a lei e ao mesmo tempo a olhar para a interpretação que é feita pela própria Comissão Nacional de Eleições. Se é uma interpretação restritiva ou não daquilo que de facto consta do artigo 5º da respectiva lei e se é ou não, na sua opinião, Soutor, necessário, neste sentido, alterar, proceder a alguma alteração da lei ou não, tendo em conta o que está de facto aqui subjacente. Ou seja, o problema é da lei, na sua opinião, e então altere-se ou não, e o problema é de facto de uma interpretação e que consequências. Ou seja, justifica o princípio da igualdade de oportunidades de ação e de propaganda deve ser aqui de facto, a meu ver, devidamente ponderado e, nesse sentido, eu acho que é de todo o interesse desta Comissão ouvi-lo referir-se diretamente a esta questão, no seguimento, aliás, das questões que lhe foram colocadas pelos meus colegas. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sr. Deputado Teresa Anjinho. Sr. Deputado João Oliveira, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Quero começar por cumprimentar o Dr. Domingos Farinho, saudá-lo por esta indicação. Eu não irei questioná-lo sobre putativas decisões a assumir enquanto membro da Comissão Nacional de Eleições, até porque já bastantes questões dessa natureza foram colocadas, e eu não queria adensar o rol de questões que possam até condicionar, digamos assim, a apreciação desta audição que estamos a fazer, ainda assim não fôssemos acusados de estar a tentar determinar o nosso sentido de voto em relação à sua candidatura em função das decisões que pudesse vir a assumir como membro da Comissão Nacional de Eleições. E, portanto, não lhe vou colocar questões sobre decisões concretas da Comissão Nacional de Eleições, nem questões que têm sido colocadas no âmbito deste processo eleitoral. Queria colocar-lhe duas outras questões que têm a ver mais com o estatuto da Comissão Nacional de Eleições e as condições em que os seus membros exercem as suas funções, até porque há de lá ter, essa tem sido uma questão discutida ao longo de anos, não a propósito deste processo eleitoral, mas ao longo de anos, em função de na maior parte das vezes, de decisões que a Comissão Nacional de Eleições toma e que, não satisfazendo algum candidato, alguma circunstância, sempre motivam alguma crítica à Comissão Nacional de Eleições, e sempre se traz à colação a discussão relativa à composição e ao estatuto dos membros da Comissão Nacional de Eleições. E eu queria, em concreto, que nos pudesse deixar alguma perspectiva que tenha sobre duas questões que quanto a nós são questões particularmente relevantes relativamente à composição da CNE e também em relação ao estatuto de que gozam os seus membros. E refiro-me, no primeiro caso, à composição plural da Comissão Nacional de Eleições, porque a verdade é que, prescindindo de uma lógica de representação proporcional, digamos assim, que pudesse eventualmente decorrer das composições variáveis da Assembleia da República, a Comissão Nacional de Eleições, nos elementos que são designados pela Assembleia da República, prevê a composição com indicação de um elemento indicado por grupo parlamentar e, portanto, garantindo aqui, sacrificando aqui um critério de proporcionalidade para privilegiar um critério de defesa da pluralidade. E gostava que nos pudesse deixar aqui alguma reflexão sobre essa solução, não é? E uma outra questão que tem que ver com a inamovibilidade dos membros da Comissão Nacional de Eleições e com a lógica de composição que resulta, por um lado, da indicação da eleição para a Assembleia da República e, por outro lado, pela indicação do Presidente pelo Conselho Superior da Magistratura e dos três membros designados pelos departamentos governamentais que têm direta responsabilidade na preparação dos processos eleitorais. E gostava, sobretudo, que pudesse dizer-nos alguma coisa sobre isto, enquadrando estas responsabilidades que cabem à CNE naquilo que é, digamos assim, a competência difusa de decisão em matéria eleitoral que cabe aos tribunais. E, portanto, gostava que nos pudesse deixar aqui alguma apreciação relativamente a esta matéria, sendo certo que, pelo currículo que nos apresenta e, sobretudo, pela dedicação que tem apresentado a estas matérias mais relacionadas com questões da área político-administrativa, digamos assim, do nosso ordenamento jurídico, certamente estas não são questões que, não só do ponto de vista político, mas também, obviamente, do ponto de vista jurídico, têm alguma dedicação. Já percebemos, aliás, que o currículo que nos apresenta é um currículo vasto e muito diverso, das parcerias público-privadas aos julgados de paz, encontramos quase tudo, e, portanto, gostava que nos pudesse deixar aqui algumas reflexões sobre estas questões, em concreto, relacionadas com a composição e com o estatuto que gozam os membros da Comissão Nacional de Eleições para exercer as suas funções.
Muito obrigado, Sr. Deputado João Oliveira. Sr. Deputado Cília Honório, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente, doutor, cumprimentá-lo por esta candidatura. Relevar que não me parece nem pertinente nem ajustado sujeitá-lo a uma espécie de exame sobre a última recomendação da Comissão Nacional de Eleições relativamente à campanha eleitoral autárquica e ao perfil dessa mesma recomendação,
que diz respeito ao tratamento equivalente de todas as forças politico-partidárias. A ser eleito terá essas responsabilidades doravante. No quadro em que nos encontramos, evidentemente, não vou perguntar-lhe se a Comissão Nacional de Eleições podia ter ido mais longe do que foi na recomendação formulada. Acho que já tem inúmeras questões para poder responder, nomeadamente tendo em conta o perfil do seu currículo e a apreciação sobre as competências e a composição da própria Comissão. E deixava-lhe apenas uma pequena questão, perguntando-lhe se no, digamos, no seu quadro motivacional, se tem em linha de conta alguma informação que vai circulando do mal-estar e de alguma vontade, digamos, política de pôr em causa a própria Comissão Nacional de Eleições, se releva este ruído que vai circulando. E se esta vontade tem alguma relevância para si, ou se não se trata apenas, não passa de um boato, não havendo qualquer indicador sustentável de que haja vontade política de acabar com a Comissão Nacional de Eleições, e, portanto, se este aspecto não tem qualquer relevância nas motivações que o levam a aceitar esta candidatura.
Muito obrigado, Sra. Leonor. Não há mais perguntas. Sra. Isabel Moreira, faz favor.
Obrigada, Sr. Presidente. É muito rápido e faço a título pessoal. Em primeiro lugar, cumprimentar o Dr. Domingos Farinho. Eu não posso deixar de dizer que fomos colegas muitos anos na docência e, portanto, eu estou a falar com um amigo e, portanto, a imparcialidade no que diz respeito à parte emocional é absolutamente inexistente neste caso, infelizmente. Mas queria dizer, a título pessoal, que também não me parece fácil que um candidato a este órgão tome posição sobre várias das perguntas que aqui foram feitas, que dizem respeito a decisões tomadas pelo órgão ao qual é candidato. Eu gostava de saber porque é que aceitou este desafio. Gostava de saber isso, porque é que aceitou este desafio. E quais é que são, na sua opinião, as características neste vasto currículo e que tem sido a sua vida, no fundo, que mais puxam para uma decisão de aceitar esta candidatura? Um órgão tão importante e tão complexo e que requer, agora digo, sem qualquer... parcialidade, a inteligência, a sensibilidade na interpretação que tem o Dr. Domingos Farinho, que tem aí um buraco no currículo, é porque também é um excelente poeta e isso também tem influência no resto das coisas que fazemos na vida. Muito obrigada.
Obrigado. Esse buraco é imputável ao próprio candidato, uma vez que não pôs no seu currículo. Se tivesse posto, eu tinha mencionado, de certeza absoluta. Sr. Domingos Farinho, faz favor, a palavra é sua.
Muito bom dia. Eu começaria por cumprimentar o Sr. Presidente da Comissão e todos os senhores deputadas e deputados. Em primeiro lugar, pedirei desculpa porque vou responder a todas as questões pela ordem que me foram colocadas, cometendo apenas uma falta, que é vou responder primeiro à Dra. Isabel Moreira, apenas por uma razão. O meu critério de resposta será vestir aqui as vestes de jurista e as perguntas de Dra. Isabel Moreira não me suscitam, digamos assim, essas vestes, mas as vestes de amigo, porque as questões de motivação não são justificadas por essa veste. De resto, responderei pela ordem que me foi, das perguntas que foram colocadas, sendo certo que algumas das questões são comuns aos vários grupos parlamentares, aos senhores deputados que me as colocaram, e portanto pedirei desculpa se ficar alguma questão por esclarecer, por favor, mencionem-no. Ainda uma outra nota mais genérica, para dizê-lo apenas uma vez, até porque reparei que houve alguma divergência quanto a esse aspecto, quanto às questões que dizem respeito a decisões já tomadas pela CNE e quanto aos quais fui questionado. Eu não terei nenhum problema em responder-lhes, obviamente, desde que fique claro o seguinte. Em primeiro lugar, que vou responder de uma perspectiva abstrata e jurídica, mais nas vestes de docente do que de futuro ou putativo membro da CNE, e ainda que se aplique ao que vou dizer o mesmo que foi dito agora pelo ministro Celso Melo no processo Mensalão, quando lhe perguntaram em que decisão é que ele ia, em que sentido é que ele ia decidir, lembrando que ele já tinha votado num certo sentido, o caso está neste momento empatado 5-5 e cabe-lhe a ele decidir, ele disse: eu já tomei posição, será que mudei? E devolveu a questão aos jornalistas, no fundo querendo dizer que ele tem direito a mudar de opinião, mesmo que já tenha expresso uma ou duas vezes, e por isso deixo também essa salvaguarda. Bem, começando, como disse, por responder à doutora Isabel Moreira, minha amiga e de facto minha colega e com saudade na Faculdade de Direito de Lisboa, porquê a CNE? Eu tenho um interesse, além de um interesse genérico, tenho pelo serviço público, não só como docente da faculdade, mas noutras funções que já desempenhei, tenho propendido com os anos para, me parece natural, para a especialização, quer na área do direito constitucional, quer na área do direito administrativo. Confesso que fui sensível ao momento em que me formularam o convite, isto é, eu não conhecia a CNE desde há muitos anos, creio que desde que fiz o curso de Direito, mas não lhe dava particular atenção. E pareceu-me interessante perceber quando, no momento em que foi formulado o convite, já tinha, digamos, feito esta reflexão devido à questão justamente da aplicação da lei eleitoral na questão da discriminação ou não dos candidatos pelos meios de comunicação social, e o que se coloca nessa questão, que aliás foi formulada por alguns senhores deputados, é exatamente um problema de ponderação de direitos fundamentais e de metódica da aplicação do princípio da igualdade. Isto são questões com que eu lido praticamente todos os dias na minha vida profissional enquanto docente, e por isso achei que era interessante haver um membro, ou se eu pudesse dar, enquanto membro da Comissão Nacional de Eleições, um contributo para esse tipo de questões, que obviamente não são nem de perto nem de longe as questões normais e reiteradas da Comissão, mas que são de facto questões importantes às quais a Comissão tem que dar resposta, sendo certo que é um órgão colegiado, portanto não me cabe a mim responder a elas completamente, achei que era interessante. Quanto à segunda questão do Sr. Deputado, Isabel Moreira, a minha motivação, ela nesse aspecto é igual à motivação que tenho em qualquer outras funções que desempenhe, estas obviamente transitórias pela natureza da função, mas que tenho também na minha carreira académica e noutras funções que desempenhei, a tentar fazer o melhor e tentar trazer algum contributo específico que o meu perfil e que o meu currículo possa trazer. Creio que é isto. Bem, voltando então ao início, começando pelas questões que me foram formuladas pelo Dr. Pita Ameixa e ao qual agradeço, a primeira questão dizia respeito à organização e à inserção sistemática, digamos assim, e que foi uma questão que aliás foi colocada por outros senhores deputados. Eu acho que devemos distinguir três planos, e eu peço desculpa se isto parecer demasiado evidente, mas aqui temos que nos valer do princípio da separação de poderes. Eu não vou dizer muito mais do que aquilo que o normal conhecimento do princípio da separação de poderes diz. Nós convivemos com o poder judicial, convivemos com o poder executivo e com o poder legislativo. A CNE é um órgão administrativo, evidentemente com uma natureza sui generis, à qual podemos genericamente qualificar de uma entidade administrativa independente pela sua natureza. A única relação que me parece problemática, e eu responderia à questão do Dr. Pita Ameixa por este prisma, é sobretudo, problemática já explicarei em que sentido, é a relação entre a CNE e a atual Direção-Geral da Administração Interna, antigo STAP, pela razão que tem a mesma natureza, porque quanto à relação entre a CNE e os tribunais, e em particular o Tribunal Constitucional, não vejo nenhum problema, é respeitar o princípio da separação de poderes. Haverá às vezes algum problema, eu diria, de tramitação, às vezes até mais criado por um certo desconhecimento da lei e dos procedimentos jurídicos do que outra coisa, mas não há nenhum problema, é respeitar as competências do Tribunal. Sabem que o Tribunal prevalece sempre sobre a CNE, eu creio que os senhores membros da CNE também o sabem, eu estou perfeitamente consciente desse facto, respeitar as decisões dos tribunais. Quanto a isso não tenho nada a dizer em particular. Quanto ao relacionamento com a DGAI, o que me parece é o seguinte, que se tanto quanto consigo interpretar e compreender a razão de ser da CNE e a sua evolução e convivência com outros órgãos administrativos, a minha explicação e a interpretação que faço é que o legislador quis distinguir um órgão independente com uma estrutura relativamente reduzida e flexível de um órgão que poderia ou não estar até
fundido, digamos assim, na própria CNE, com um órgão administrativo que assegura depois um trabalho muito mais, se quisermos, espalhado geograficamente, com maior carga, uma maior carga, se quisermos, de trabalho técnico, não intensivo, mas do ponto de vista também ele descritivo. E, portanto, o que eu quero dizer com isto é o seguinte: ou se optava por um modelo em que a CNE era uma entidade reguladora independente, com uma estrutura semelhante à ANACOM, ou à ERSE, e ela própria faria o trabalho que agora se divide entre a DGAI e a CNE, ou a CNE fica com este modelo, que é um modelo característico de um certo período histórico, que suspeito que se a CNE fosse criada há 5 anos ou 6 atrás, teria uma estrutura se calhar semelhante à ANACOM ou à ERSE, agora não teria, porque não há dinheiro para criar ANACOMs e ERSE, provavelmente, mas suspeito que seria essa a opção. A minha interpretação é que temos que fazer um trabalho de interpretação da lei, passa a redundância, para que essa articulação seja boa, sendo certo que eu também me parece que da interpretação das atribuições da CNE e das competências da Comissão e do que cabe à DGAI, eventualmente, novamente, poderá haver alguma dificuldade de formulação, mas ela é sobretudo resolvida pela perspectiva de que há uma independência, como o Sr. Deputado referiu, da CNE, que não existe no caso da DGAI. Isso poderá eventualmente levantar alguns problemas de circunstância, mas também não me parece que sejam insuperáveis, e creio que essa questão é clara. Depois, quanto à aplicação da lei eleitoral, e aqui chegamos ao Sr. Deputado, colocou a primeira questão, que também foi formulada pelo Dr. João Lobo, e creio que também pelo Sr. Deputado Três Anjinho. Novamente, relembrando então que estou sobretudo a pensar como interessado em matérias de ponderação de direitos fundamentais. O que a lei diz, e comecemos por aí, isto é uma opção do legislador, o legislador não quis avançar com um escalonamento, ou seja, com uma discriminação positiva na própria lei. Porque é que não o fez, não faço a mínima ideia, como é óbvio. Mas fê-lo, e o não ter feito é uma opção, e portanto essa opção é deixada para dois tipos de órgãos que têm competências, os órgãos administrativos, neste caso a CNE, e os tribunais. Que é evidente que tem que ser feita uma ponderação, quer pela CNE, quer pelos tribunais, é evidente. Que essa ponderação, em termos hierárquicos, vai sempre prevalecer a interpretação que no final couber aos tribunais, também não me parece duvidoso. Portanto, o que resta é a questão material. Deve ou não a CNE optar, se quisermos, por uma leitura que eu chamei aqui nas minhas notas, prudente, que foi o que fez, no fundo, ou deve ela própria propor uma escala de discriminação que depois o que vai acontecer é ser testada pelos tribunais, porque não tínhamos ilusões. Se a CNE não tivesse decidido como decidiu isto, se tivesse decidido apresentando uma escala de discriminação, já lá iremos, ou seja, interpretasse o princípio da igualdade nesta questão de colisão de direitos fundamentais, o que iria acontecer é que alguém também vinha dizer que a CNE tinha exorbitado os seus poderes ou que tinha andado para além do que devia ter feito, provavelmente íamos parar a tribunal novamente. Então não tenho grandes dúvidas quanto a isso, é o que acontece da prática da análise jurisprudencial, basta ler acórdãos. Portanto, o que eu direi é o seguinte: pedem para ajuizar, no fundo, se esteve bem a CNE na sua leitura por dentro ou devia ter ido para uma leitura mais criativa, mais metódica do princípio da igualdade. Eu parece-me que ela esteve bem, mas por esta razão. A lei é uma lei relativamente antiga, o problema da metódica da ponderação de direitos fundamentais é particularmente complexo. Não estou certo que a CNE tenha, a CNE não é a atual composição da CNE, atenção, entenda-se, é enquanto órgão, tal como está previsto na lei, tenha capacidade para fazer essa ponderação, se quiser, e quando digo que capacidade não é evidentemente capacidade técnica, tenha capacidade do ponto de vista institucional, seja isso que seja pedido aos membros da CNE. E, portanto, o entendimento que me parece mais prudente, sublinho, é o de entender que se a lei é clara a dizer que não pode haver discriminação, não pode haver discriminação. E respondendo, fazendo aqui um salto metódico na minha sequência de respostas, no fundo respondendo à doutora Teresa Anjinho, eu diria também que há haver algum problema, tem-se discutido isso muito a propósito até de outros acordos do Tribunal Constitucional, problema de lei, isto é, não podemos responsabilizar os membros da CNEC, que recordo é uma entidade administrativa, por algo que compete primariamente ao legislador. Se o legislador entende que a CNE deve ter mais ferramentas para aplicar o princípio da igualdade, então é um legislador que atualiza a lei eleitoral. Sendo certo, e com isto termino a minha análise, estamos a falar de uma questão particularmente difícil, eu diria, usando uma expressão popular, que é a questão do ovo e da galinha, porque eu compreendo os argumentos de ambas as partes, isto é, os meios de comunicação dizem, eu não cubro o candidato X porque ele nunca vai, não tem hipótese de ser eleito. E a resposta, obviamente, é, ele nunca vai ter hipótese de ser eleito porque ele não é coberto pelo meio de comunicação social X, e não saímos daqui, portanto, eu não tenho qualquer dúvida que esse é que é o problema. A quem é que cabe resolver? ao legislador, no meu entendimento, mas se o legislador não o fizer, à CNE. E a CNE tem liberdade para escolher se quer um entendimento mais por dentro ou menos por dentro. Como disse o ministro Celso Melo, esta é a minha opinião, mas poderei eventualmente mudar, não é? Não me parece, no entanto. Muito bem. Quanto ao autor, creio que respondi a todas as questões do Sr. Deputado Pita Ameixa, quanto às questões que me foram formuladas pelo Dr. João Lobo. A primeira, no fundo, se bem interpretei, é também uma questão de relacionamento entre CNE, Tribunal Constitucional e Tribunais de Comarca. Eu remeto para o que já disse, vocês não vejo aqui nenhuma questão divergente do entendimento que formulei há pouco, ou seja, trata-se de um problema de separação de poderes, a CNE deve sujeitar ao que for decidido pelos tribunais e especificamente pelo Tribunal Constitucional. Quanto à questão da proposta de lei relativa ao Parlamento Europeu, às condições de legislabilidade para o Parlamento Europeu. Eu confesso que aqui preferia ler a proposta, até porque me interessam as matérias e não consigo dar uma resposta cabal e, portanto, sou correndo o risco de ser pouco rigoroso e não dizer nada particularmente interessante, não posso aqui realmente responder. Quanto à questão de competência do problema das competências dos governos civis, bem, os governos civis de facto foram extintos, o que houve foi uma situação normal de assimilação, na maior parte dos casos, de competências, trata-se de ver quem tem agora essas competências e de estabelecer esse relacionamento em relação aos governos civis. Quanto à quarta questão que me formulou, é a mesma questão da relação dos direitos fundamentais. Se tiver algum outro problema alguma outra questão que eu não tenha respondido, por favor, diga-me. Creio também que respondi à questão formulada pela doutora Teresa Anjinho e, portanto, iria agora às questões formuladas pelo Sr. Deputado João Oliveira, que agradeço. Quanto à composição e estatuto da CNE, eu confesso que, quanto a esta questão, não tenho qualquer juízo prévio formulado. Parece-me que a CNE tem uma composição correta, isto é, é um órgão colegial, é um órgão plural. A ideia de representatividade num órgão desta natureza não me parece fazer muito sentido. Não, de memória, agora não me estou a lembrar, aliás, sequer de nenhum em que isso suceda, pelo menos com funções semelhantes à CNE, embora pudesse ser feito, mas não parece que, dadas as atribuições da CNE, isso fizesse particular sentido. Quanto à relação com os tribunais, também remeto para a minha resposta. Trata-se aqui de articular o princípio da separação de poderes, não me parece que haja aqui alguma questão. Termino, portanto, com a questão colocada pelo Sr. Deputado Cecílio Honório, ao qual também agradeço, quanto à manutenção da CNE. Essa é uma pergunta para a qual, obviamente, não tenho a mínima resposta, excepto esta, isto é, enquanto a CNE existir e se eu for membro da CNE, servilei com todo o gosto e com a maior dedicação. Se o senhor legislador decidir extingui-la, muito bem, continuarei a minha vida, com pena provavelmente, mas continuarei a minha vida. Muito obrigado.
Muito obrigado, doutor. Eu não posso deixar de referir que, efetivamente, o diploma que regula o funcionamento da Comissão Nacional de Eleições, na altura o Presidente da República era o Sr. General António Ramalhianes, o Sr. Presidente da Assembleia da República era o Sr. Vasco da Gama, se não me recordo bem, e o Sr. Primeiro-Ministro, o Sr. Professor Carlos Alberto da Mota Pinto, há 4 anos depois do 25 de Abril, e ainda é esta a lei que regula a Comissão Nacional de Eleições. É grande estabilidade esta. Sr. Domingos Soares Farinho, muito obrigado pela sua presença nesta Comissão, pelas suas respostas. Assinarei desde já o ofício a comunicar à Sra. Presidente da Assembleia da República a audição. Amanhã serão as eleições e o resultado será logo conhecido, comunicado a Vossa Excelência. Não lhe quero desejar felicidades antecipadamente, mas é hoje, não é amanhã, pois é hoje à tarde, vai ser mais cedo. Damos então por terminados os nossos trabalhos. Muito obrigado.